Então, sem mais demora, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Romanos, capítulo 8, versos 32. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Senhor, muito obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada, Senhor, por toda a manifestação da tua graça nesta noite, através da tua palavra, através dos testemunhos. E nesta hora, Pai, que os nossos corações continuem entrelaçados, envolvidos com o teu Santo Espírito, a fim de ouvirmos, Pai, aquilo que o Senhor ainda tem a nos dizer nesta noite, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, né, é o texto que está no livro de Romanos. E o tema central, né, dessa carta de Paulo aos Romanos é falar sobre a gratuidade da salvação, essa salvação que é através da fé em Cristo Jesus, mas que é fruto da manifestação da graça de Deus, né? E a gente, no decorrer da vida cristã, aqueles que já têm uma caminhada, ou aqueles que se chegam, né? Falar da graça, né? Eu preciso da graça de Deus, a graça de Deus me alcançou. É uma palavra que é muito própria, né? No evangelho, na vida cristã. Eu desde criança ouço essa palavra, né? Mas quando a gente pensa só na palavra sozinha, né? Ela pode, né, ter vários significados, né? Ah, você é uma graça, ou seja, você é uma pessoa tão, né, fofo, uma pessoa assim tão agradável, né? Oh, nossa, mas isso não tem graça, ou seja, isso não foi engraçado, não tornou a gente, não foi uma coisa para rir, uma coisa séria, né? Mas não é desse conceito, né? Não é dessa designação que nós vamos falar, mas vamos falar de algo que, na minha vivência, expressão é algo que a gente pode viver, mas eu não vejo tanta facilidade na explicação dessa palavra quando se trata dessa graça como um favor imerecido de Deus a nós. Então, assim, mais que um conceito, é um chamado a experimentarmos esse viver em plenitude que o Senhor tem nos chamado. Então, a gente vai pensar um pouco nesta noite, né? Nós, homens e mulheres que o Senhor tem chamado, nessa graça suficiente para viver em plenitude, né? E aí, a gente vai pensar um pouco, o que é suficiente, né? Suficiente é aquilo que é o bastante, é como se eu não precisasse de mais nada. Mas, em contrapartida, a gente vive numa sociedade, né? A gente vive num mundo, numa atualidade que parece que nada é suficiente, né? Não, a suficiência ou não, ela se dá, na verdade, a insuficiência, né, do ter, do viver, de uma vida em plenitude, justamente. E aí era um diálogo que eu traçava hoje com uma pessoa, né, na vinda do trabalho para cá. Parece que nada é suficiente quando eu olho para a insuficiência, para aquilo que ainda não tem. Então, na verdade, a gente é, de alguma forma, levado a olhar por aquilo que não se tem em detrimento daquilo que se tem. Então, parece que nada é suficiente. Parece que nada que alguém faz por nós, ou um favor, ou até um agrado, parece que isso não é suficiente, parece que o tempo não é suficiente, parece que as pessoas não são suficientes uma para as outras, né? Parece que o tempo designado para o trabalho não é suficiente, né? Porque quando você vê, o dia já passa. E aí a gente precisa olhar para a palavra de Deus, aquilo que ela nos diz, né? Lá no livro de Romanos, que é o tema, que é o texto dessa noite, que é olhar. E aí a gente olha para essa graça. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para toda a palavra, mas para esse ensino desse livro, né, que tinha como objetivo ensinar e afirmar aos cristãos que a salvação ela é dada por Deus, pela fé, quando a gente olha para esse Deus tão amoroso que deu o seu próprio filho, nos ajuda a olhar para a nossa vida e a vencer os obstáculos, porque quando a gente vence os obstáculos maiores, nos dá a segurança que a gente vai vencer ainda mais. É muito próprio, né? E isso acontece na minha própria caminhada, quando eu ouço alguém falando de um desafio, de algo que venceu, de uma bênção alcançada, isso enche o meu coração de esperança para dizer: quem é esse Deus que não me fará também caminhar e seguir e alcançar e vencer também dentro daquilo? Porque às vezes quando eu conto e compartilho algo para alguém, parece que quando a gente está ouvindo, olha, mas a pessoa está falando disso tão grande, mas isso é uma coisa tão pequena. Mas a gente não pode medir o desafio do outro com a nossa própria fita métrica. Cada um tem a sua luta, a sua demanda. E o que o Senhor nos chama a dizer? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. É aquele que também nos chama a acolher pela graça aos desafios e também aquilo que ainda é uma dificuldade dos nossos irmãos. E lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 30... nos mostra e nos chama a pensarmos também nesse Deus, né, nessa graça que é suficiente para nós. Mateus 6,30 diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então a gente tem um texto lá em Romanos, né? Foram textos escritos, né, em situações, em contextos diferentes, mas é a palavra, um texto que fala sobre esse Deus que deu o seu próprio filho, e esse outro texto é o texto, né, que está lá em Mateus 6, que está falando, né, de um Deus que veste a erva do campo, que hoje existe, é lançada fora e amanhã lançada no fogo. Ele não vai vestir você, ele não vai cuidar de você, homem de pequena fé. É altamente improvável, né? Pelo menos quando a gente olha para o próprio Deus da palavra, de um Deus que veste ervas, que não vai vestir e cuidar de um discípulo dele. Então, assim, é improvável pelo compromisso que esse Deus tem com ele mesmo, né? Deus é fiel. É fiel àquilo que ele diz, é fiel à sua própria palavra. Então, a gente também precisa aprender, né? E aí, lembrando do diálogo de uma mulher, né, na Bíblia, Maria, que ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o que a gente pode aprender também com ela em relação a essa graça suficiente? A observar os fatos e guardar no coração. Essa graça que Deus, esse Deus que deu o seu próprio filho, também nos chama a parar no corre-corre, a analisar os fatos e a guardá-lo no coração, né? Muitas vezes, nós, principalmente nós, né, somos acusados de falar muito. E aí, isso é uma acusação muitas vezes infundada, né? Porque isso depende não só de uma constituição feminina, mas daquilo que é uma constituição humana, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Meu esposo, ele tende a falar muito mais que eu. Ele diz que não, né? Mas ele fala mais que eu, né? E aí a gente fala, então a gente fala igual, né? Mas, às vezes, no afã de falarmos muito, de emitirmos opinião, a gente acaba, como ser humano, né, e independente de ser homem ou mulher, a gente acaba perdendo algumas questões que são questões muito minuciosas e que, justamente, do aprender o tempo de falar e o tempo de estar calado. né? O tempo de plantar e o tempo de colher, conforme diz Eclesiastes. Então, com Maria, a gente aprendemos uma alma que sempre engrandecia ao Senhor, mas também estava ali observando e guardando as coisas no coração. E isso é muito próprio porque esse Deus que veste a erva do campo e Ele está cuidando de nós em todo o tempo, por isso que nós estamos aqui, nos estimula a entendermos que, às vezes, nós não percebemos o como o Senhor nos guarda porque a gente quer olhar lá no final. A gente não quer muito entender o processo. Então, esse Deus nos chama a olharmos para a sua própria palavra, a vencermos esse obstáculo e nos lembrarmos que esse Deus, que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, Ele vai nos dar graciosamente todas as coisas. Na verdade, Ele não vai nos dar, Ele já está nos dando. Porque se eu olho para um futuro distante, para aquilo que eu ainda vou alcançar, eu perco o processo. Ele nos dará, mas o dará, né, é um dia. Ele já está nos dando graciosamente todas as coisas. E aí é um exercício de olhar para o cotidiano e olhar para esses detalhes da vida que o Senhor tem nos dado. Porque para vivenciarmos algo que a gente considera maior, é importante olhar para os detalhes e para o cotidiano da vida. Né? Para o abraço que a gente recebe, para algo que é tão corriqueiro a nós, né? Que é acordar, é olhar ali o sol. E hoje, por exemplo, é olhar o dia nublado, né? Quando eu levantei a janela, estava toda embaçada. Eu falei, quanto tempo eu não vejo isso, né? Por conta da cerração. Esse foi um presente. E a gente que é carioca, eu já arranquei a minha blusa lá do armário. Falei, é hoje que eu vou usar aquela blusa que estava guardada. E a gente, não, a gente brinca assim, mas a gente não se dá conta, né? Que nós, vivendo, né, na região sudeste, vivendo no Rio de Janeiro, a gente tem um tempo que a gente não usa efetivamente as nossas blusas de frio, né? Mas, porque a gente é do sol, né? A gente é do mar. Então, assim, como isso também faz parte, uns estão dizendo, ah, eu não gosto desse tempo, aí começa aquela guerra, né? Mas independente de onde você esteja, é uma alegria e uma gratidão saber que Deus graciosamente nos deu hoje um dia mais fresco, né? Um dia até ontem chuvoso, uma chuva inesperada. Então, é o Deus que nos dá graciosamente todas as coisas. Graciosamente também, a gente pode pensar assim no nosso cotidiano, está muito aportado a esses detalhes que o Senhor nos dá, a esse acordar. Eu tenho um pastor, né, que foi meu mentor no projeto Grão de Mostarda, e ele fez uma dinâmica, ele, ao acordar, ouça o barulho das xícaras. Então, ainda que você não tome café, né? Porque você ouvir o barulho das xícaras é aquela coisa da manhã, né? Ou dos copos lá que você está tomando, né? A questão matinal parece um detalhe, mas isso é graça de Deus, né? Esse Deus que vai dar graciosamente todas as coisas, né? Que vai cuidar de você, que vai trazer cura, que vai trazer libertação. Esse Deus que vai te dar uma nova visão das coisas, né? Vai te dar sabedoria, vai te dar graça. Esse Deus que vai te chamar também a ser participante da Igreja do Senhor no desafio de oração e jejum pela vida uns dos outros, né? Quando a gente... E aí a gente vai lembrar que Deus abençoou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, às vezes, a gente está tão ensimesmado nas nossas próprias causas que a gente não entende que também Deus está nos dando graciosamente a oportunidade de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo na vida do irmão. Porque quando Deus faz na vida dos nossos irmãos, Ele também faz na nossa vida. Nós somos afetados, nós somos a Igreja do Senhor, nós somos filhos de Deus, somos irmãos e irmãs, choramos juntos e nos alegramos juntos e também choramos de alegria. Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Esse Deus que não poupou o seu filho, esse Deus que vem para nos salvar pela sua graça, é o Deus que graciosamente nos dá todas as coisas. Pelo seu poder, é o Deus que veste. Então, que sejamos que entendamos, né, que esse graciosamente também é um convite ao abraço, é um convite ao acolhimento, é um convite a sermos participantes daquilo que o Senhor tem feito. Não só lá na minha casa, mas é o que Deus tem feito no meu bairro, é o que Deus tem feito aqui na nossa comunidade, mas que Deus tem feito na vida de pessoas que estão em outros estados e que também a gente ora em outros países, né? Como a gente ora aí pelo Lucas, pela família, né? Que está lá em Portugal. Então, Deus graciosamente nos dá essa oportunidade. E nisso a gente precisa entender que, como servos e servas de Deus e como aqueles que o Senhor tem chamado também a sermos participantes no seu reino, que temos a graça suficiente para vivermos em plenitude. E essa graça nos ajuda a vivermos em contentamento. Contentamento é uma satisfação para além das circunstâncias. É de saber que o meu Deus vai se levantar. De que jeito? Eu não sei. Mas que Ele vai se levantar. Então, que essa graça é suficiente para vivermos em plenitude. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que a gente estiver à beira da reclamação, à beira da murmuração, lembremos-nos de um Deus que graciosamente nos dá todas as coisas. De um Deus que graciosamente nos diz também, não murmureis. Porque quando a gente está murmurando, a gente está impedindo os nossos olhos, o nosso coração de ver aquilo que Deus já fez. E a murmuração, ela é perniciosa. E está todo mundo alegre e feliz, e chega alguém murmurando e vendo a coisa de um lado, daqui a pouco está todo mundo contaminado. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Né? E a gente acaba minando a esperança do outro. Não, ih, esquece isso daí, porque olha, tão difícil, é tão desafiador. É, mas há um Deus que nos dá graciosamente todas as coisas. Né? Então é muito importante que a gente seja instrumento de Deus também para espalharmos a esperança da sua graça, onde quer que nós estejamos. Não sejamos ladrões da alegria e da esperança das pessoas, mas que uma forma de fazer isso é contando do que Deus tem feito. Olha, ontem à noite eu ouvi lá na minha igreja um testemunho que, né, não teve como não chorarmos de alegria. Olha o que Deus tem feito lá na vida de crianças, de mulheres, de jovens. Né? Não há livro que... Não há escrita que caiba o que Deus tem feito. Sejamos essas pessoas. Ai, Usani, mas é tão difícil, porque, né, eu estou numa expectativa aí do que Deus faça na minha vida. Mas Ele já está fazendo. Compartilhe daquilo que Ele já tem feito. E a gente vai encher o nosso coração também de esperança por aquilo que Ele vai fazer. E isso também é espalharmos a graça de Deus, né? Oramos aqui hoje para que a gente seja essa carta para o mundo, escrita pelas próprias mãos de Deus, né? E deve ser a nossa oração, né? Eu quero ser carta para ter até uma música, né, aportada nesse texto. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. E às vezes, né, a folha que dessa escrita, né, que somos nós, temos várias marcas, né? Mas importante é quem escreve, importante é esse conteúdo que está sendo colocado. E Deus usa, Deus nos usa para sermos essa carta, né? A oração que foi feita aqui, que a gente nem precisa abrir a boca, mas que a nossa vida seja um exemplo vivo dessa vida que tem vivido a graça suficiente para viver em plenitude. Porque Deus, que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também, graciosamente com ele, todas as coisas. Então, vamos levar, né, todos os textos que nós ouvimos aqui, mas vamos escrever lá na porta da nossa geladeira, naquele caderno que a gente sempre usa. Quando a gente tiver dúvida, Deus, Romanos 8:32, Deus, esse Deus que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente todas as coisas com ele? E aí isso enche o nosso coração de fé e de esperança. E nós sejamos, que sejamos instrumentos de proclamação do seu amor, do seu poder, da sua graça e da ênfase de Romanos, a salvação em Cristo Jesus. Pela salvação e pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que haja paz em nós, que haja graça do Senhor em nós, para que a gente procure perceber a cada dia as oportunidades de sermos e fazermos instrumentos do Senhor, onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do Senhor e para testemunho das nações. Em nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos colocarmos diante do Senhor. E vamos orar a partir do texto que o Senhor tem nos dado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não poupou o seu próprio filho. E aí é uma pergunta: o Senhor não nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo? Sim, o Deus que veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo também cuidará de nós. A tua graça e o teu amor têm nos alcançado para que vivamos, ó Deus, em contentamento. Vivamos contente, independente das circunstâncias. Senhor, como é difícil. Somos humanos, somos limitados. Nossa tendência é olhar para aquilo que ainda não, em detrimento daquilo que o Senhor já fez. Mas esta noite tem sido uma noite viva de testemunho da sua graça e do teu poder. E testemunho de que somos participantes nisso pela tua misericórdia. Senhor, que nossas vidas, assim como tudo o que foi falado aqui, foi pregado, seja, ó Deus, um testemunho vivo do teu amor. E que sejamos juntos, ó Deus, participantes daquilo que o Senhor tem feito. E que nós possamos conhecer ao Senhor e fazer a tua vontade, porque o Senhor está agindo constantemente ao nosso redor. E que possamos procurar onde o Senhor tem agido, para nos juntarmos a isso também. E nesta noite somos desafiados a estarmos juntos como igreja do Senhor, em oração, uns pelos outros. Pai, que essa marca seja viva em nosso coração. Que essa marca seja viva, ó Deus, a cada amanhecer em nós, de lembrarmos daquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito muito mais. Às vezes oramos por pessoas e nem ficamos sabendo daquilo que o Senhor tem feito. Mas que a gente, na coragem do Senhor, que a gente se firme no propósito de fazermos o Senhor conhecido. E fazermos esse Deus que graciosamente tem nos dado todas as coisas ser conhecido por onde quer que passarmos como cartas vivas, ó Deus, onde quer que estejamos. Nos abençoe, Senhor, continue nos guardando, continue colocando, ó Deus, a tua palavra em nosso coração, a fim de que sejamos, ó Deus, chamados e realizemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado, para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando esse ministério, Mães de Oração. Continue abençoando esta igreja, na pessoa do pastor Billy, toda a sua liderança, toda a sua família, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.